histórias do desporto. Já está connosco ao telefone a Mariana Fernandes, é jornalista de desporto no Observador. Está connosco todas as manhãs com estas outras histórias do desporto. Muito bom dia, Mariana.
Olá, bom dia.
Olha, vamos começar com as competições europeias de futebol, que regressam finalmente hoje.
Sim, é verdade. E para termos uma ideia do tempo que já passou, os últimos jogos de uma competição europeia de futebol, neste caso da Liga Europa, foram no dia 12 de março, uma quinta-feira, há quase 5 meses.
Não, foi há muito mais tempo. Parece
exatamente,
muito mais.
Exatamente. E a verdade é que as experiências de cada um são um bocadinho diferentes, mas para mim, por exemplo, este dia ficou-me sempre na memória porque este dia 12 de março foi o último de aparente normalidade. Portanto, foi o último em que fui trabalhar de forma normal antes da quarentena. E realmente parece que já passou uma vida depois de tudo isso, não é? As competições europeias regressam hoje, então, com a segunda mão dos oitavos de final e com muitos portugueses pelo meio, com o Bruno Fernandes no Manchester United, com todos os portugueses do Wolverhampton, com o José Sá e o Ruben Semedo do Olympiacos, o treinador Luís Castro no Shakhtar e também o Gonçalo Paciência e o André Silva no Eintracht Frankfurt. A Liga dos Campeões regressa na sexta e também no sábado. Nenhuma destas competições, como sabemos, tem já clubes portugueses em competição, mas são muitos os jogadores e treinadores portugueses que ainda têm uma palavra a dizer sobre o destino das provas.
E por isso vai ser também muito interessante acompanhar por cá. Mariana, vale a pena recordar como é que vai funcionar esta versão curta das finais das competições europeias?
Sim, é a chamada versão de bolso, não é? Das competições europeias. Logo à partida, esta fase dos oitavos de final será a última a ter uma segunda mão. Portanto, a verdade é que a maioria das equipas já tinha disputado a primeira mão dos oitavos de final, ainda em março. As eliminatórias, claro, têm de ficar concluídas, sendo que mesmo assim existem exceções. Na Liga Europa, por exemplo, o Inter de Milão e o Getafe e o Sevilha e a Roma não chegaram a jogar a primeira mão em março, devido à gravidade que a pandemia já tinha assumido tanto em Espanha como em Itália, e vão disputar estes oitavos de final esta semana com apenas um jogo. A partir desta fase será sempre assim, tanto na Liga Europa como na Liga dos Campeões. Portanto, as competições vão decidir-se em formato final, ou seja, só com um jogo por fase até à final, sem eliminatórias. A Final Eight da Liga dos Campeões é em Lisboa, como se sabe. A da Liga Europa está agendada para 4 cidades alemãs: Gelsenkirchen, Colónia, Duisburg e Düsseldorf. É o regresso às competições europeias 5 meses depois e é a continuação de uma temporada de futebol que parece que nunca mais acaba e que a verdade é que vai durar mais de um ano civil.
Gelsenkirchen está sempre no meu coração.
Eu sabia que ias falar disso, Nelson. Sabia.
Desculpem lá, amigos. Agora, passamos para a Espanha, Mariana, com a história de uma jogadora de basquetebol portuguesa.
Sim, é uma história que ainda promete fazer correr alguma tinta em Espanha. E falamos da Sara Jassy, jogadora de basquetebol de 30 anos, que está atualmente nos Manchester Mystics, em Inglaterra, mas que em 2015 representou um clube que na altura se chamava Ciudad de los Adelantados, em Tenerife, que na altura atuava na 2ª Liga Feminina de Basquetebol em Espanha. Ora, esta história começa quando a Laura Charrour, antiga colega de Sara Jassy nesta equipa de Tenerife, dá uma entrevista há muito pouco tempo ao site Columna Cero, onde explica que decidiu sair deste clube na altura devido à má relação que tinha com o treinador, o Cláudio Garcia. A jogadora portuguesa ouviu, sentiu-se finalmente compreendida e ganhou então coragem para enviar uma carta na primeira pessoa a este site, ao Columna Cero, publicada ontem, onde conta e detalha todos os abusos psicológicos e todos os insultos que ouviu por parte deste treinador durante o tempo em que esteve em Tenerife.
Não deve ser uma entrevista nada boa de ler. O que é que ela conta, o que é que ela relata dessa experiência com o treinador Cláudio Garcia?
Ela explica que o treinador fazia muitos comentários sobre a sua forma física em público durante os treinos, que chegou a perguntar-lhe se tinha namorado e que se tivesse a descobrir quem era, porque conhecia toda a gente em Tenerife, assim em formato de ameaça. A Sara Jassy diz depois que passou a evitar todo e qualquer contacto com Cláudio Garcia e que a dada altura, pela altura do Natal, comunicou à direção que queria sair do clube, mas o treinador numa reunião pediu desculpa pelo comportamento abusivo, disse que não voltaria a acontecer. O que é certo é que voltou a acontecer e tornou-se ainda mais grave, com mais contornos. Este treinador obrigou a treinar lesionada, a jogar lesionada. A verdade é que a jogadora portuguesa conta que viveu tempos completamente desesperados e desamparada, que ninguém no clube a quis ajudar e que as próprias colegas desvalorizaram o assunto. Chegou a fazer queixa na polícia, mas não teve qualquer seguimento por falta de provas e no fim só conseguiu mesmo sair do clube quando pediu ajuda à Federação Espanhola de Basquetebol para rescindir unilateralmente. É verdade é que é uma carta arrepiante de Sara Jassy e que provavelmente não fica por aqui, porque diria que acusações deste tipo e desta gravidade merecem pelo menos uma investigação a este treinador.
Sem dúvida, Mariana. Olhamos agora os Estados Unidos, mas continuamos no futebol. Aliás, no basquete.
Desculpa. E terminamos com um esloveno. A verdade é que esta é a segunda temporada de Luka Doncic na NBA. O gigante esloveno que chegou em 2018 vindo do Real Madrid, que prometeu na altura fazer história, e a verdade é que já está a fazer. E esta noite, no jogo entre os Dallas Mavericks e os Sacramento Kings, o Doncic tornou-se o mais novo da história a fazer um triplo-duplo com mais de 30 pontos e 20 assistências. Ora, isto do triplo-duplo é registar 10 ou mais pontos, assistências e ressaltos num único jogo. Ele tem apenas 21 anos, mas a verdade é que esta temporada já leva mais destes triplos duplos do que LeBron James. Já foram 16 as vezes que Doncic marcou 10 ou mais pontos e fez 10 ou mais assistências e ressaltos numa única partida, e o futuro da NBA, ao que parece, passa cada vez mais por um esloveno de 2 metros.
Muito bem, vamos continuar a acompanhar esta história de Luka Doncic na NBA. Mariana Fernandes, amanhã regressas com outras histórias do desporto, mais ou menos por esta hora.
Exatamente, até amanhã.
Beijinhos, até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.